Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série especial: O Cristão e a Crise Mundial. Estudo número 4. Salmos 6. Um dos motivos que o rei Davi foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13:14, Atos 13:22. Era o seu contínuo desejo de não pecar contra o Senhor. Se existe algo que serve como um obstáculo intransponível entre o homem e Deus, este algo é o pecado não arrependido, não abandonado e, consequentemente, não perdoado. Este não é um obstáculo que pode ser de alguma maneira contornado, como algumas pessoas imaginam. Muitos na igreja vivem em pecado, mas erroneamente pensam que Deus está satisfeito com eles simplesmente porque cantam e levantam as mãos durante os louvores, são dizimistas, possuem algum cargo ou coisas semelhantes. A realidade é que, ainda que o homem se disponha aos mais difíceis e custosos dos sacrifícios em busca da presença de Deus na sua vida, se ele não se arrepender e não abandonar os seus pecados acariciados, o Senhor simplesmente não se manifestará a ele. Verso: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o rosto dele de vós, de modo que ele não vos ouça. Isaías 59, 2. Ver também Isaías 51, Jeremias 5:25, Miqueias 3:4, Lucas 13:3, Romanos 2:8, 9 e Tiago 4:8. A razão dos sofrimentos do rei Davi eram os seus pecados. Estudiosos da Bíblia concordam que o rei Davi, quando escreveu o Salmo 6, sofria de alguma enfermidade ou possivelmente se recuperava de feridas de guerra. Não é possível extrair muitos detalhes baseado no título do Salmo, segundo o texto maçorético, que apenas diz: para o mestre de música, com instrumentos de cordas em oitava, ou instrumentos de oito cordas, um salmo de Davi. Mas o que se pode facilmente perceber quando lemos o texto em si é o intenso sofrimento do autor, tanto sofrimento físico como emocional. Verso: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Também a minha alma está muito perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua misericórdia. Salmo 6, de 1 a 4. O fato de Davi começar o salmo com um pedido de que Deus não o repreenda deixa claro que ele tinha consciência de que a razão do seu sofrimento eram os seus pecados. Tocado pelo Espírito Santo, ele podia ver claramente que o Senhor estava irado com o rei. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. as igrejas estavam lotadas antes da praga do Covid-19. Existe muito pecado, mundanismo e rebeldia entre nós nesses últimos dias. E por isso a igreja sofre. Esta verdade é muito fácil de se confirmar, apenas observando a quase que completa falta de palavras de santificação nas nossas igrejas. Antes da chegada da praga do Covid-19, as nossas casas de oração estavam lotadas, mas não de almas arrependidas que buscavam um genuíno desapego das coisas deste mundo e o entrega sem reserva ao Senhor. Salmos 1, de 1 a 3, João 12, 25, Romanos 12, 2, 1 João 2, 15. Estavam lotadas de pessoas procurando aplacar a consciência pesada através do Evangelho sem sacrifício pessoal. E, ao mesmo tempo, como bônus, se entreter com todos os tipos de atrações denominadas gospels. A grande atração das mega igrejas em todo o mundo deveria ser a mensagem do arrependimento, da consagração ao Senhor e da preparação para o reino. Mas o que se ouvia e se via até chegar à praga era um constante foco no eu, uma constante ênfase nas emoções e, o pior, um completo pouco caso com os mandamentos de Jesus. Verso: aquele que tem os meus mandamentos, grego endole, e os guarda, grego tireo, esse é o que me ama, grego agapao. E aquele que me ama será amado de meu pai, grego pater, e eu o amarei e me manifestarei, grego enfanizo, a ele. De novo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Temos oferecido fogo estranho nas nossas igrejas. O rei Davi entendia corretamente que as transgressões que cometera contra Deus eram tão ofensivas à sua santidade que, a menos que o Senhor retivesse a sua fúria contra o rei rebelde, ele não sobreviveria à merecida punição. Verso: nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque sou fraco. Salmo 6, 1 e 2. Como igreja, temos repetidamente provocado a fúria de Deus, oferecendo a ele fogo estranho nas nossas reuniões. Assim como Nadab e Abiú desconsideraram a seriedade das instruções de Deus e audaciosamente levaram para o santuário um incensário da sua própria imaginação, Levítico 10, 1 a 3, um grande número de líderes nas nossas igrejas, de todas as denominações, desconsideram a seriedade das palavras de Jesus e repetidamente ensinam dos púlpitos um evangelho de criação própria, insistindo, no entanto, que estão agradando a Deus e ao seu amado Filho. Verso: e por que me chamam de Senhor, grego Kyrios, Senhor, e não fazem, grego Pio, o que lhes digo? Lucas 6, 46. Ver também 1 João 2, 23, 2 João 1, 9. O Senhor ainda pode ouvir a nossa súplica e aceitar a nossa oração. entre o verso 1 e o verso 7 do Salmo 6, Davi se arrependeu dos seus pecados. E para demonstrar que o seu arrependimento era genuíno, resolveu se distanciar de todo aquele e de tudo aquilo que desagradava a Deus. Verso: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração. Salmo 6, 8 e 9. Logo mais adiante, nos Salmos 32, o rei descreve a felicidade que ocorre quando o pecador reconhece o seu erro, endireita o seu caminho e recebe o perdão de Deus. Verso: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não escondi. Disse eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que teme a Deus, ore a ti, há tempo de te poder achar. Salmos 32, 5 e 6. Ainda existe esperança para nós. O Senhor ainda pode ouvir a nossa súplica e aceitar a nossa oração. Se todos nós abandonarmos as paixões da carne, Gálatas 5,19, 1 Pedro 2,11, se distanciarmos de todo aquele que pratica iniquidade, Salmos 1, de 1 a 2, 1 Coríntios 5,11, e verdadeiramente amarmos a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, Mateus 22, 37. Ver também Deuteronômio 6, 5. O Senhor nos ouvirá e nos trará a cura que tanto procuramos. Êxodo 15, 26. Segundo Crônicas 7, 14. 1 Coríntios 10, 32. E Tiago 5, 15 e 16. Qual é o verdadeiro Evangelho de Jesus? O que se vê e se ouve nas nossas reuniões semanais está muito distante do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da morte do eu, do sacrifício pessoal, da santificação e da completa dedicação ao Pai. Verso: disse-lhe Jesus, a minha comida, grego vroma, é fazer, grego pieó, a vontade, grego thelema, daquele que me enviou, e completar, grego teleo, a sua obra, grego ergon. De novo, disse-lhe Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, e completar a sua obra. João 4, 34. O homem que de fato segue a Jesus não possui o menor interesse pelas coisas que há no mundo. Mateus 19, 27. 1 João 2, 15 a 17. Mas sim em agradar ao seu mestre em todo o seu viver. Verso: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia, grego apotasso, a tudo, grego paz, quanto possui, grego hiparó, não tem como ser meu discípulo, grego mathetes. De novo, assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não tem como ser meu discípulo. Lucas 14, 33. O homem que de fato ama Jesus não ama este mundo. Na realidade, ele odeia o mundo presente e não vê a hora de ir morar com seu amado mestre. Verso: quem ama, grego phileo, a sua vida, grego psirri, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia, grego miseo, a sua vida guarda-la-á para a vida eterna. Grego zoin, eônio. De novo, quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. João 12, 25. Para Deus, a praga do coronavírus não foi acidental, mas proposital. Agora que ele recebeu o perdão dos seus pecados, a volta da sua saúde, o alívio das suas dores e a restauração do seu relacionamento com Deus, Davi termina o Salmo 6 profetizando o final dos seus adversários. Verso: serão humilhados e grandemente perturbados todos os meus inimigos, e envergonhados rapidamente recuarão. Salmo 6, 10. A inesperada chegada da praga em 2020 não foi um evento acidental, mas proposital. Existe uma clara razão e um claro propósito no fato de que Deus não poupou a igreja. O sangue do Cordeiro não foi aplicado nos batentes da porta. Êxodo 12, 7. Quando nós, como igreja, assim como Davi, humildemente aceitarmos a correção de Deus, reconhecermos os nossos erros, assumirmos os nossos pecados, Salmo 51, 4, e nos prontificar em uma imediata e permanente mudança na maneira que temos tratado as palavras de Jesus, o seu amado Filho, então é certo que o Pai ouvirá o nosso clamor e nos sarará e nos restaurará a comunhão com Ele. Verso: servi ao Senhor com temor e alegrai nele com tremor. Beijai o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, porque em breve se inflamará a sua ira. Salmos 2, 11 e 12. Já não temos muito tempo. Verso: mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes que estão nos céus serão abalados. Então verão vir o Filho do Homem, grego Iostu Antropo, nas nuvens, com grande poder e glória. Marcos 13, 24 a 26. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcusdasilva.org.